Boa noite, meus amigos, seguidores do podcast. Hoje eu quero falar sobre muitas coisas que a gente sempre encontra aí pelos Facebook, pelas outras plataformas, onde muitas pessoas dizem assim: eu comi a Bíblia, eu comi a palavra. Tem gente que até fantasia, pega uma Bíblia e corta de faca e come. Tudo bem. Essas passagens existem sim no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Elas estão lá, que o profeta, teve profeta que falou isso. Por exemplo, citando o caso do profeta Jeremias, lá no capítulo 15, onde Jeremias lamenta muito, chama-se o profeta Chorão. Ele diz que no capítulo 15, no verso 16, dependendo da versão, né, dependendo da versão, a gente entende de um jeito, mas é a mesma coisa, né? Ele diz assim, no versículo 16 do capítulo 15, 16, 17 e 18, ele diz assim: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, essas palavras que Jeremias fala no capítulo 15, no verso 16 e 17, e quer dizer que, como diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Então, jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Ele quis dizer isso. E nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, me encheste de indignação. Então, Jeremias, ele tinha essa certeza de obediência, porque ele tinha um pacto com Deus, de nunca casar, nunca revelar aquilo que Deus deu como herança a ele, bens e propriedades também que ele tinha. Mas no versículo 17, falamos já, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posto às tuas ameaças. Isso vai lembrar uma passagem de um salmo também, né, que diz assim, aqui no capítulo, mesmo capítulo 15, no verso 18, quando ele diz assim: porque dura a minha dor continuamente. Ele lamenta. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Ele pergunta para o Senhor. Não admite cura? Quer dizer, não diz, Deus não dizia a ele que tinha cura? Não admite cura? Seria tu, para mim, como ilusório ribeiro? Como águas que enganam? Então, essas perguntas que Jeremias fala sobre Deus. E ele enfatiza porque ele era muito desafiado, Jeremias era muito desafiado sobre a sua vida profética, a sua luta com o povo. Jeremias sofria muito. Lá no capítulo 2 de Jeremias, lá quando ele encontra em situação muito difícil, Jeremias revela assim: Observa-se que o profeta se sente sozinho, né? No capítulo 13. É, no capítulo 13. No capítulo 2, do versículo 13. O versículo 13, ele diz assim, do capítulo 2, diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Então, lembrando que isso é o caso de Israel, né? Lembra-se que ele, quando ele fala lá no 15, no 16 e 17, sobre a indagação que ele faz ao Senhor? Então, Jeremias foi um profeta que esteve sempre com o coração sincero diante de Deus. Ele nunca falou nada que ofendesse ao Senhor, ainda que sofresse como sofreu. E ele expressa assim, com uma ênfase, quando ele fala assim, como de mim, como um riacho seco, ele fala sobre isso, que diz no capítulo 2, fala sobre isso, né? Que diz assim: porque me pregaram que Deus era o manancial de águas vivas. Me pregaram, disseram a mim, disseram, já havia pregado que Deus era o manancial de águas vivas. Agora o profeta acusa Deus de riacho seco. Autor acredita que Jeremias estava querendo dizer. Jeremias estava querendo dizer. A gente tem que pensar nesse caso, que Jeremias estava querendo dizer que Deus, você me enganou. Você não cumpriu a sua promessa? Diante do que foi relatado, entende-se que o profeta Jeremias passou por momentos difíceis de dor. Jeremias sofreu. Sofreu angústia. Ele sofreu ira. Até mesmo um instante duvidou da fidelidade de Deus. Mas era o seu socorro. Deus era o seu socorro. No seu relacionamento com o Pai, o profeta esteve sempre com o coração sincero diante de Deus. E é importante também salientar que os líderes estão suscetíveis a sofrer de. Isso era uma maneira de depressão, né? Os líderes, tanto aqueles líderes que foram do Senhor, no tempo de Deus, aqueles líderes que também foram do tempo do Filho, foram de Cristo, eles tiveram seus momentos de depressão. E apresentar sinais da mesma, como os exemplos de líderes bíblicos citados, o conceito de depressão. A depressão não existia nos tempos da Bíblia, mas líderes como Moisés, Davi, Elias, Jó, Jeremias e Ana apresentaram sinais depressivos em diferentes níveis. E os líderes atuais, os líderes nós contemporâneos, independentemente de sua etnia, gênero ou qualquer coisa, não estão sujeitos, estamos sujeitos a ela, inclusive ministros religiosos. Porque a luta é grande. Mas o Jeremias, como é citado assim, o profeta chorão, mas um homem de palavra, que assim ele cumpriu o que prometera a Deus, mesmo diante de decepções com os falsos profetas e enganadores. Jeremias expressa sua solidão como nós vimos no capítulo 15, até o verso de 16, 17, 18 e o 19 também, né? Mas até o 18, diz assim: sua solidão em meio ao povo atarefado. Com isso, muitas das suas tensões emocionais do profeta Jeremias, de um esforço de estar do lado de Deus, ele não queria se afastar de Deus. E contra o seu povo. Ele estava contra o povo também. Ele não queria ser contra o povo, mas estava contra aqueles que não eram fiel ao Senhor. Inclusive, fazia parte de seus inimigos, a sua própria família. Então, santo de casa não fazer milagre, não precisa se assustar, ter medo. Porque veja que os grandes profetas tiveram esses problemas. Apesar de um relacionamento profundo com Deus, todos nós devemos ter, todos nós devemos buscar esse relacionamento com Deus. A gente percebe-se que, através das orações confessionais que nós podemos ter com o Senhor naquele momento, Jeremias também tinha, no capítulo 15, ele fala sobre isso. Ele era um homem amedrontado. Ele tinha medo. Todos nós temos medo, solitário, ferido e irado. Jeremias era assim, tinha esses momentos. E ele declara que o Senhor o conhece e pede socorro. E tudo, ainda quando ele pensasse que Deus estava esquecendo, virando o rosto não mais para ele, ele buscava o socorro em Deus. Socorro e justiça diante de seus perseguidores. Assim também como fez Davi. Jeremias se sente assustado, ele se sente desesperado. Como Jó, ele também se sentiu amaldiçoado e perseguido, com dores físicas, confinado e portanto, sem um lugar próprio. A Bíblia também mostra como Jeremias sentia solidão. A questão do lugar próprio, Jeremias não tinha, porque isso era uma promessa com Deus. Ele não ia se prender a nada. Ele não casaria, não teria filho nem esposa. Ele era um verdadeiro, como se diz, um homem físico, mas vivendo a vida espiritual. Então ele lamenta essas coisas. Não é de se ter medo quando nós falamos sobre Jeremias, porque Jeremias, ele era um homem, ele foi um profeta de Deus que, mais, vamos dizer assim, mais sofreu. Profeta de Deus que mais sofreu. Porque o Jeremias, ele, nos seus versos, quando ele fala lá nos livros de Lamentações, no livro de Lamentações, como ele diz assim, o sofrimento do cerco, como se escureceu o ouro, como se escureceu o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. Então, como pode o ouro refinado escurecer? Essa é a falta de fé, falta de contemplação, falta de oração, falta de estar na presença e adorar só a Deus, porque Ele é o Deus da glória, Deus do poder, Deus da unção. Então ele diz isso. Então, quando ele diz aqui, como escureceu o ouro, como mudou o ouro refinado. Puro, o ouro refinado é puro. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de outras ruas. Muitos saem, nós somos pedras preciosas do santuário do Senhor. Nós somos a pedra lapidada do santuário do Senhor. Não podemos deixar a nossa igreja, a nossa fé em Cristo Jesus, a pedra onde é erguida a igreja, e andar por aí, por ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos do oleiro. O homem se afasta de Deus, de Sião. Sião significa Deus, o lugar de Deus, e Deus habita. E o homem passa a adorar. Não é que há condenação pela a imagem. É a adoração que leva ao pecado, a perder a bênção, perder a bênção com o Senhor. Então ele diz bem claro, até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. A filha do meu povo, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Então, aqui no livro de Jeremias, ele fala sobre isso que nós estamos falando aqui. Ele fala sobre os chacais. O ser humano torna-se pior do que os chacais na obediência de Deus. Quem desobedece a Deus torna-se o inimigo. Inimigo da criança, inimigo da fome. Não, é o inimigo daquele que Deus criou para alimentar. Quando Jeremias diz a tua palavra, eu comi. Ali ele está mostrando a sua fé e seu socorro, o seu alimento. Jeremias fala isso. Nós devemos sempre procurar estar junto com os irmãos. Um dia de cada vez para visitar cada um dos irmãos. Escolher dias na semana. Orar com os irmãos, ir até eles, conversar com eles e se oferecer, espiritualmente, se oferecer ao irmão na luta, né? Na luta. Porque ali quando diz o sofrimento, quando ele diz aquilo lá, veja que quando Jeremias diz aqui em Lamentações como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Então, ele está dizendo aqui que o povo de Sião, as pedras do santuário estão espalhadas pelas ruas de todas as esquinas. Né? Então, ele diz aqui, e os preciosos filhos de Sião, estimados como ouro puro, como agora são considerados, como vaso de barro, obra das mãos de oleiro. Jeremias está dizendo aqui que nesse capítulo, ele está dizendo que algo da narrativa da testemunha ocular, tanto da culpa de Sião quanto do castigo, é o inspirado profeta Jeremias, primeiro descreve o seu destino sofrido com o povo, e então dá a explicação moral desse seu destino. Ele explica o porquê, quando ele diz assim, quando ele fala que os que se criaram entre escarlatas se apega aos monturos, até os animais predatórios não trata seus filhos como Sião. O povo se rebelaram contra Deus, contra Jerusalém, contra os ensinamentos. Aquele povo de Sião são piores que os animais, porque até os predadores não tratam seus filhotes, seus animais, seus filhotes, como o povo de Sião trata seus filhos. Criança de peito morre de sede, e criancinha tem falta de pão, enquanto suas mães como cruéis avestruzes do deserto ignoram seus gatos. A dieta e as vestes reais deram lugar à fome e o monte de lixo. Vê a vaidade, vê o luxo. Então, nós temos que ver que quando ele diz que as vítimas da fome, toda beleza se tornou um negrume. Observe o inverso da situação do versículo 7. Jeremias sempre diz que nos seus presságios, nas suas palavras, que o homem se afastou de Deus, ignorou o Senhor. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve. Né? Ele diz isso? Mais alvo do que as neves. Então, aqui é onde ele está dizendo, no versículo 7, ele fala isso. Mais alvo do que a neve, não mais. É? Jeremias fala isso. No verso 7. Ele diz que os seus príncipes eram mais alvo do que a neve. Ele fala isso. No verso 7, lembramos que esse versículo 7, seus nazireus eram mais alvo. Os nazireus é o mesmo os príncipes, né? Nazireu era um povo escolhido para ser povo de Deus. É, mais alvo do que a neve. Isso era a vinda de Cristo, mais branco que o leite. Seus corpos eram mais avermelhados que rubis e mais polido do que a safira, pedras preciosas. Então, ele quer dizer assim, seus príncipes, como eram inocentes, atraentes e saudáveis. Era isso que quer dizer, né? Quer dizer isso. E é o inverso do que era, estão sendo agora. A pele antes era alva e agora está enegrecida. E Jeremias quer dizer isso. Eram branco como a neve, agora estão enegrecidos, estão se afastados da presença de Deus. É seca e enrugada, uma figura dos corpos insépulcros do céu do deserto. Parecia como caveiras mortas, pessoas mortas, porque antes eram nobres. Antes a espada aguda do que as dores da fome. Algumas mães comem seus próprios filhos durante a fome do cerco. Então, Ele diz mesmo isso, ele fala isso. Não é enganação nossas, não é enganação. Então, o ponto alto do livro de Lamentações é que levou as trevas à luz. Quando ele fala no capítulo 2, que ele fala sobre a tribulação, ele fala sobre os ataques de Deus, ele fala sobre o sofrimento físico, ele fala sobre a luz lá do Salmo 143, 3, da liberdade que se foram, ele fala das suas orações, ele diz que as suas orações são rejeitadas, como falando no 15. Todo o tempo parece que Deus, o Jeová, preso numa armadilha, que virou, não mais olha para ele. Ele lamentava mesmo, Jeremias lamentava. Mas Deus teve a sua misericórdia, porque deu a ele para que ele cumprisse a palavra. Quando nós prometemos a Deus, nós temos que cumprir. Porque fomos escolhidos para este ministério sacerdotal. E Deus, e o Filho de Deus, e o Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Fique com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem com suas plataformas digitais, suas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente.